constrói com credibilidade, confiança e presença. Isso é parceria, que aliada à fisiologia, biologia e nutrição, protege sua lavoura das adversidades. Isso é tranquilidade, que ajuda a alcançar os melhores resultados todo ano. Isso é superação, que gera lucro e transforma a sua paixão em um excelente negócio. Isso é rentabilidade. Isso é Stoller.
Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações que vêm lá de Chicago. Foi uma sessão positiva hoje, altas não tão significativas, mas enfim, depois de uma série aí de pregões de baixa, o mercado deu uma reagidinha hoje. Vamos entender essa movimentação que justifica esse posicionamento e principalmente saber se podemos entender esse movimento como uma retomada aí, das altas lá em Chicago. Quem nos ajuda com a análise de hoje é o Vlamir Brandalize, que já está aqui comigo no telão. O Vlamir que fala com a gente direto lá da Brandalize Consulting, lá em Curitiba, no Paraná. Seja bem-vindo, Vlamir. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Nos ajude aí, Vlamir, a entender esse movimento de hoje. Tem alguma notícia nova? Temos aí a possibilidade de ver o mercado retomando aí o movimento de alta?
Alex, boa tarde a todos os nossos amigos aí do campo. Olha, Alex, ainda não. Ainda nós temos aí um período de final de colheita americana nos próximos dias, próxima semana. E aí sim, depois de fechar a colheita, o mercado vai tentar buscar uns patamares melhores. Nesse pregão de hoje, a alta ela veio vinculada a movimentos técnicos. Nós estávamos aí com sete pregões seguidos aí de mercado em queda. Então, havia uma necessidade técnica de correção. O mercado tinha recuado muito, já trabalhando abaixo dos 8,40 aí para o spot, né? Então, um mercado muito fraco. E com a soja barata, ele teve que corrigir, né? Essa média de 5 pontos positivos hoje aí, ela veio em cima de mais movimentos técnicos e ainda estava com a leve pressão de baixa ainda, ela poderia ter subido mais, mas em função do dólar em alta aí, perante as principais moedas a nível internacional, ela teve a correção, mas uma correção menor do que poderia, né? A gente acredita que se não tivesse dólar valorizado no mercado hoje, poderia ter corrigido até uns 10 pontos para cima, né? Mas foi bom, o mercado parou a sangria, vamos dizer assim, né? E agora está tentando, buscar formar uma base nesses patamares, mas ainda não dá para se esperar que é uma retomada do crescimento das cotações, porque no momento ainda nós não temos as notícias que dê suporte aos crescimentos constantes, ou seja, problema de safra, demanda, ainda não temos as notícias boas para dar lastro para seguir por alguns pregões em alta.
Ô Vlamir, você sugeriu aí que enquanto a colheita estiver em andamento nos Estados Unidos, possivelmente não dá para ter uma virada aí no ritmo das cotações ou no rumo das cotações. Agora, com a finalização da colheita, o que muda nesse quadro, Vlamir?
Olha, o que muda, Alex, com o final da colheita é o produtor vai terminar de entregar os contratos que ele tem lá em aberto. O que a gente sabe é que o produtor vai segurar as ofertas do físico e vai armazenar para esperar passar um período dessa pressão baixista para voltar a negociar provavelmente final de janeiro, fevereiro, ou seja, lá no ano que vem, porque nas próximas semanas começa a neve, né? Daí a movimentação de soja do produtor para as regiões de embarque nos terminais aí do Mississippi ficam prejudicadas, né? Então, o ritmo dos negócios de entregas praticamente para aí no final de novembro em diante com a chegada do inverno, né, Alex?
E sem dizer que o preço está muito ruim para o produtor americano também, né, Vlamir?
Agora ele não ganha nada, né? Se for para não ganhar nada, ele deixa para vender no ano que vem, porque ele tem capacidade de armazenagem, vai colocar no armazém e vai aguardar uns 2-3 meses aí para ver uma pressãozinha positiva, né, nas cotações.
Mas esse vazio de oferta não pode coincidir com um momento em que a China também sinaliza aí uma redução da demanda dela, Vladimir?
Sim, a China já está começando a desacelerar as compras, porque ela está baseada em importações do Brasil nesse ano, Alex. Mas os demais países que compravam no Brasil e hoje estão comprando nos Estados Unidos, eles fazem compras constantes, né? Então, eles têm uma escala de compras assim meio regular. E a gente acredita que, passando a colheita, eles não vão parar, eles vão continuar comprando nos Estados Unidos. E com a falta da pressão de venda do físico do produtor americano, pode começar a dar um fôlego positivo lá nos Estados Unidos para prêmio, que também está barato lá o prêmio deles, e também um lastro para começar a evolução das cotações, né? Que normalmente na safra, em épocas que a colheita é normal sem problemas, é de pressão de baixa e a cotação é baixa mesmo. De passando a safra, há aquele esvaziamento da oferta e o mercado começa a buscar os patamares melhores de cotações para tentar manter a oferta de produtor, né?
E essa retomada acontece com o final da colheita, mas quanto tempo aí, na sua opinião, para a gente ver isso concretizado lá em Chicago?
Olha, Alex, eu acho que eu acredito umas 2 semanas. Também pode ser até um pouco antes, né, essa retomada das cotações, porque já tem indicativos que no fim da semana que vem algumas regiões mais ao norte vão começar a ter neve. Então, isso pode despertar um pouco de pressão positiva sobre as cotações, porque se tiver nevascas aí já na semana que vem, em alguns estados, pode pegar ainda parte do milho lá, né? E aí o milho sofrendo tem pressão sobre o milho e automaticamente há uma reação positiva em cadeia e a soja também leva vantagem com isso, né, Alex?
Agora, essa demanda contínua dos não-China, digamos assim, dos compradores além da China, ela é substancial a ponto de modificar o preço, fazer o preço voltar a subir, ou no máximo eles conseguem aí parar essa sangria aí que a gente viu nas últimas sessões, Vladimir?
Olha, em princípio, o que a gente espera agora nos próximos dias é parar essa onda de baixa aí, né? O mercado formar uma base e começar a tentar algum ganho. E na sequência, mesmo não tendo uma demanda pesada como tem a China, o mercado vai olhar para esses compradores aí que vão forçar, porque as exportações americanas agora, nessa nova temporada, sem acordo com a China, ela vai estar vinculada aos demais compradores, né? A China que compra vai comprar perto de 100 milhões de toneladas, ela vai buscar esse grão basicamente no Brasil, aí provavelmente nós vamos para perto de umas 80 milhões de toneladas ou mais do grão vendido para a China, alguma coisa da Argentina e Paraguai, e vai tentar buscar se firmar por aqui mesmo, né, Alex?
Você está falando isso para as compras novas, para a safra
É,
nova, é isso?
compra chinesa, exatamente.
Mas você acredita que pode chegar a 100 milhões? A China já teria sinalizado aí que ia reduzir. Você acha que eles não cumprem essa redução?
Olha, a China, nessa hora que eles sinalizam que eu vou reduzir, isso é uma estratégia de negócio, né? Não tem como você reduzir isso se você mostra um potencial de demanda da nova safra deles agora, 2019, internamente, um potencial de demanda de soja de 120 milhões de toneladas. Então, com um país que vai colher na faixa de 15, então você vai ter que comer estoque, né, Alex? Então, não tem como você baixar muito a importação. Você pode trabalhar um ano com importações menores, é que nem agora, esse ano eles provavelmente vão fechar com importação um pouco menor do que esperava, em função da guerra comercial com os Estados Unidos. No ano que vem pode até limitar, mas não muito, porque daí os estoques começam a cair de maneira mais drástica.
Eles já estariam usando o estoque nesse momento?
É, eles já estão trabalhando com estoques, então a tendência é que o estoque venha a recuar, né? Vai ser um fator positivo para as cotações, né? Porque o mercado acompanha também as questões dos estoques, né?
Porque eles vão ser obrigados a recompor esse estoque mais cedo ou mais tarde, né?
Mais cedo, mais tarde, vai ter que recompor. Eles hoje ainda continuam esperando aí que nos próximos meses tenham um acordo com os Estados Unidos e voltem a fluir os negócios por lá. E aí tem uma redução dessa taxa de importação e favorece as negociações com os americanos. Mas, por enquanto, nada está claro nessa linha Estados Unidos e China. Então, isso provavelmente vai demorar para acertar, né?
Isso beneficia o Brasil, certo, Vlamir? Mas já tem reflexos aí para a nossa negociação?
Olha, ainda não tem muito para a safra nova, como teve para a safra velha, essa safra que nós já estamos já na reta final da comercialização. Então, já temos negócios efetivados, futuros, mas os negócios novos estão travados, porque o que foi feito hoje, muitos que fizeram as posições estão reclamando que foram feitas as posições aí numa época que acreditava que o dólar estava maior, que o prêmio futuro seria melhor. Então, a maioria não gostou muito dos travamentos que teve nesses contratos. E a tendência é o pessoal reter um pouco mais a pressão de venda, porque de agora em diante a maioria dos produtores vão precisar de caixa só lá na colheita em diante, quando vencer as dívidas. Então, não há uma necessidade de fechamento imediata. Então, tem tempo para tentar forçar uma posição mais próxima do que se negociou esse ano, né, Alex?
Então, assim, tá certa a estratégia de aguardar um pouco. Não está tendo comercialização, né, Vlamir?
Não.
Aqui no mercado interno.
Parado, né? Safra velha está parada, safra nova também está parada. E o produtor agora, que o mercado recuou da faixa que estava 9,5 há um mês e pouco atrás, agora ele recuou para a faixa de 8,5, 9, né, que está... Então, agora ele tem que esperar, quando o mercado voltar novamente, às 9, 9 e meio, para ele se posicionar via Chicago e aguardar um pouco o prêmio melhorar, né, Alex? Mas o transporte de soja continua, veja o trem passando aqui embaixo.
Pois é, estamos ouvindo o trem aí.
Passando aí, é. O Brasil continua embarcando, o recorde histórico de exportação, estamos fechando o mês de outubro com volumes recordes também para outubro e batendo o recorde de exportação... Recordes em cima de recordes e superamos os Estados Unidos de agora disparada na frente dos americanos.
Mas
a... 20 milhões de toneladas a mais que os americanos.
A correção basicamente viria de prêmio, então, Vlamir?
Também, o prêmio também deve ser corrigido, Alex, porque os valores atuais de prêmio estão muito baixos perante a posição de Chicago e a posição da tarifa de importação lá, da taxa de retaliação que os chineses colocaram de 25% para a soja americana. Então, qual é a conta que o produtor teria que fazer? O número mais justo é pegar a posição do Chicago e multiplicar por 1,25, que daí você chegaria ao número possível da negociação aqui na América do Sul. E daí seria o número total que você conseguiria ver o prêmio efetivo, né?
E essa conta...
chegaria no número mais próximo da realidade dos negócios que deve vir à frente. Né?
Tá. Mas tem espaço para avançar, é isso que você está dizendo?
Isso, tem espaço para avançar. O mercado tem espaço para avançar, porque hoje os níveis que estão sendo propostos, nessa faixa de R$ 78, R$ 79 para a safra nova, ela está trabalhando com um prêmio na faixa de 100 pontos, 110 pontos. E isso não está dando essa lógica que nós tivemos esse ano, que foi essa relação de 1,25 acima de Chicago que estava sendo negociada a soja nos portos brasileiros. Hoje está dando mais ou menos 1,15, 1,13 para a safra nova. E o ideal é voltar o patamar em cima da lógica, que é a soja de Chicago mais os 25% de taxação chinesa, que é o valor que o chinês vai pagar. Se você comprar lá, tem que pagar uma taxa. Se você comprar aqui, não tem a taxa. Daí, então, é a taxa aqui no Brasil e talvez alguma coisa a mais, né? Que boa parte do ano, dessa parte comercial desse ano, nós tivemos, além do valor da taxação de importação americana, nós tivemos um adicional ainda melhor aqui no Brasil, né? Nós tivemos um valor melhor do que poderia.
Muito bem. Bom, de qualquer forma, a gente tem ainda uma questão pendente, Vlamir, que é a questão dos fretes. Uma solução para esse problema poderia antecipar essa mudança do mercado ou aparentemente a gente ainda continua aí esperando melhores momentos só mais para o final do ano e início do ano que vem?
Eu acho que a partir do momento que o Supremo vota isso aí, e aponte aí que o tabelamento não é uma coisa legal e deixa o mercado livre de negociações de frete, ele vai criar um ambiente mais favorável para as negociações, porque hoje as trading, os exportadores, eles, além de ter um valor de frete maior do que a realidade do mercado em si, de oferta e demanda, ou seja, o frete estaria caro para a situação do momento, ele tem a questão da segurança jurídica de você fazer uma negociação. Então, se você tiver um mercado aberto, você pode fazer uma negociação com as transportadoras, no valor aí que você achar mais adequado, e aí você teria uma parte do prêmio que hoje o produtor não está recebendo, ele está sendo colocado como uma taxa de risco. Porque o pessoal vai, sabe que vai ter que embarcar o ano que vem, e para ele garantir isso, ele te coloca uma taxa de risco em cima dessa questão do tabelamento, porque eu tenho um risco de você chegar, o frete subir, a tabela do frete subir, ou ter uma multa na tabela, é um monte de problema para você ter tabelamento, né? E você acaba pagando o pato e o produtor, né?
Quer dizer, resolvendo esse impasse, talvez a gente possa ver a comercialização começando a acontecer.
Eu acredito que sim, só resolvendo o impasse, o mercado tenderia já a trabalhar R$1, R$2, R$3 a mais para a soja, sem mudar nada, só caindo o estabelamento dos fretes.
Agora, ô Vlamir, há quem diga que essa valorização dos prêmios, quem defenda isso, né, que essa valorização dos prêmios pode não ocorrer de uma forma tão agressiva assim lá para janeiro, principalmente janeiro e fevereiro, porque já tem bastante soja contratada já para esse período. Como é que você vê essa situação? Prêmio realmente pode ficar mais contido ou ele tende a explodir e chegar nos níveis que a gente tem visto aí praticados nessa última safra?
Olha, a questão do prêmio explodir, eu acredito que não vai acontecer. A questão é que a tendência dele é ir se ajustando para a linha de cima para chegar no equilíbrio perto do valor da soja americana com a taxa de importação chinesa. Então, o mercado de prêmio, ele tende a se ajustar. Os valores para a soja de janeiro, eles continuam sendo os mesmos da soja agora de novembro, dezembro. Então, os prêmios para janeiro ainda estão altos. A questão é que os prêmios para fevereiro em diante é que estão muito baixos. Então, aquela que tiver soja em janeiro ainda vai pegar a soja de janeiro, que hoje é na faixa de R$87, mais ou menos, que é no nível de Porto. A soja já de fevereiro, março, é uma soja de R$79, ou seja, uma soja de R$7, R$8 abaixo, né? Então, essa que está com um valor aí defasado, está muito aquém da realidade, né? Esse é o fator principal, é o prêmio baixo e uma taxa maior de risco em cima de frete, né, Alex?
Então, você está respondendo aqui a pergunta do Rafael. O Rafael Ricardo, lá de Campo Mourão, ele pergunta se você acredita que em janeiro o preço da soja tem aí um incremento, um aumento. Pode ser que sim, então, Vlamir.
É, a soja de janeiro é uma soja que nem a atual, ela vai trabalhar dentro desses patamares, mais valorizada que a soja de fevereiro, sim.
O Fabiano Foguesato, de Juí, pergunta, há alguma expectativa de quando a soja atingirá seu pico máximo de alta para a safra nova, que começa a ser plantada, e até quando esperar para fazer venda futura, esperando pelos melhores preços? Qual pode ser o melhor preço pago pela soja?
Ixi, Alex, essa é uma pergunta meio complicada, né? Ficou longa, né? A grande questão é o seguinte, Alex, essa pergunta ela vai ser respondida no decorrer do próximo ano, porque o que já está meio fadado na cabeça do produtor americano, ele vai reduzir a área de soja por causa não tiver um acerto com a China, então ele já sabe que a cotação não vai ser de $10, $10.5, que nem já foi, $11 aí, que nem foi há alguns meses atrás. E nesses patamares, de $9 a $9.5, ele não é muito vantajoso para o produtor de soja americano, então ele caminha com a redução de área. E hoje o que se fala lá é de 2 a 3 milhões de hectares a menos. Só que isso não tem um impacto agora, em novembro, dezembro. Ele vai ganhar força só lá no final de janeiro, começo de fevereiro, quando começa a se especular aquela primeira reunião do Outlook, do USDA, lá no final de fevereiro, quando ele traz as primeiras expectativas de plantio, que vai aí mostrar essa queda potencial de área americana. E aí sim o mercado começa a corrigir as cotações, ou seja, aí nós vamos ter um mercado melhor. Talvez aí até nessa época, perto dela, uns 10 dólares. Aí, porque nesse patamar aí, até 10 dólares não estimula muito o produtor americano a plantar. Né? Não vai querer mudar a intenção dele de reduzir a área para plantar mais. Então, justamente quando começar a aparecer as projeções efetivas da nova safra americana, que vai ser menor.
Mas é um momento de pico de preço aqui no Brasil também, ou é só uma mexida aí nos patamares de Chicago, Vlamir? Porque vai coincidir com a nossa colheita também, né?
É, mas a hora que entra a primeira soja, geralmente ela é mais valorizada aqui no Brasil, né, Alex? A soja, ela sente uma pressão de baixa um pouco mais à frente, março, geralmente. E como nós estamos tendo aí, a partir de março, abril, uma agressividade maior dos chineses, que é uma época também que eles compram mais aí para produção mais agressiva da produção de ração, né, para produção de carne de suíno, principalmente, que eles têm uma demanda maior aí no meio do ano, então é nesses primeiros 4-5 meses que eles compram mais agressivamente. Mesmo que eles levem volumes grandes na sequência, mas é nessa hora que tem uma pressão. Por isso que nos últimos tempos aí, mesmo na safra, a gente não tem visto cair muito a cotação da soja em função dessa compra mais agressiva dos chineses, né? Que normalmente seria de período de safra despencar a cotação. E no período de safra a gente não está vendo cair a cotação nos portos, ela está caindo a cotação para o produtor porque há uma valorização do frete. Aí sim, quando o frete sobe lá pro interior, do porto para o interior, o produtor acaba recebendo menos, mas as cotações não têm caído. E eu acredito que não vai mudar, essa safra também vai continuar assim, por isso que a soja de janeiro provavelmente vai continuar sendo valorizada.
A Carla, nossa colega aqui, está acompanhando a entrevista, Vlamir, e ela te pergunta se já tem bastante dessa primeira soja comprometida. O que, que você tem visto aí em relação à comercialização desses primeiros lotes aí de soja a serem colhidos?
Olha, Alex, tem uns volumes negociados, mas também uma boa parte dessa primeira soja, Alex, ela é negociada para a indústria brasileira, porque a indústria brasileira ela já começa a trabalhar e agora com a era do biodiesel, precisa muito esmagamento interno, né? E a possibilidade que pouca gente está dando atenção do próprio presidente Temer, aí antes de entregar o mandato, dele passar nós no B10 aí, na mistura do biodiesel para B15, na sequência aí B13, ou seja, fazer um processo mais rápido de evolução da mistura, e aí as indústrias vão ter que entrar mais agressivamente para atender esse mercado do óleo, né? Vai comprar, então vai ter a disposição da indústria nacional, do importador. E até o final de janeiro é um período que a gente colhe aí. Esse ano mesmo que a soja foi plantada dentro do período ideal, nós vamos ter no máximo uns 4, 5% da safra colhida aí no mês de janeiro. Então, isso representa umas 4, 5 milhões, 6 milhões de toneladas. Não é um volume muito grande.
Muito bem. Meu caro Vlamir, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Obrigado também aos internautas, ao Rafael e ao Fabiano que participaram com a gente aqui, fazendo suas perguntas. E a gente volta em outra oportunidade atualizando esse quadro aí, Vlamir. Mais duas semanas, vamos acompanhar o que vai acontecer com a colheita e principalmente confirmar aí essa retração vendedora lá nos Estados Unidos, se os preços, obviamente, se mantiverem nesses patamares, né? O produtor americano não deve trabalhar com prejuízo, né?
É, exatamente. Ele não rasga dinheiro, né? E temos que torcer que o tempo comece a sinalizar para o inverno deles lá e vem alguma nevasca aí na semana que vem que dê uma animada no mercado. Né?
Nevasca no quintal dos outros é bom, né, Vlamir?
É, melhor que pimenta do olho nosso.
Né? Muito bom. Vlamir, um abraço, meu amigo. Até a próxima.
Um abraço, até mais.
O Vlamir Brandalize é lá da Brandalize Consult, trazendo então as informações para a gente. O Vlamir não é tão pessimista em relação a preços, ele acredita que ainda tem aí uma janelinha de recuperação nos preços que pode acontecer quando a colheita lá nos Estados Unidos efetivamente estiver encerrada. Os produtores vão entregar aí a sua soja e, consequentemente, se afastar da ponta vendedora. Isso pode obrigar, de repente, aí os compradores a terem que oferecer mais pelo produto americano, podendo aí dar um fôlego aí para um movimento de alta. mas ainda tem pelo menos mais 2 semanas de colheita lá nos Estados Unidos, então até lá o mercado tende a ficar pressionado, enfim, nessa toada que a gente tem visto aí nos últimos dias. Vamos aos números, direto lá da Bolsa de Chicago, números de encerramento do dia, você acompanha na tela que o mercado acabou recuando, subindo. Estava tão acostumado a falar de recuo dos preços da soja que até me confundi aqui. Hoje, novembro acabou encerrando a $8.39 por bushel, novembro que já perdeu um pouquinho da sua força de negociação, com alta de 5,5 pontos. Agora vale o janeiro, que está trabalhando a $8.51 por bushel, como o Vlamir reforçou aí, vai tentar defender essa posição dos 8,50, com alta de 4 pontos mais 75, o março 8,65, alta de 4,5, o maio $8.78 por bushel, uma alta também de 4,5 pontos. Vamos ao milho, que para dezembro encerrou com queda de 1,5 ponto, fechou a 3,63, para março 3,75, 1,5 de queda também, o maio caindo a mesma coisa, fechando a 3,83 e o julho $3.89 por bushel, recuo de 1 ponto mais 25. Para finalizar, os números do trigo, dezembro nos 5 dólares por bushel, subiu um pouquinho, 0,75, já o março caiu 1,5, fechando a 5,16, o maio perdeu 2,5 a 5,27 e o julho $5.34 por bushel, um recuo de 2,5 pontos também. São os números de finalização das negociações lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouquinho a gente vai falar de mais uma disputa lá no Congresso, dessa vez no Senado, em relação aí à aprovação daquela lei que tipifica aí ato de terrorismo para quem invade e depreda propriedade tanto pública quanto privada. Daqui a pouquinho a gente traz as informações para você.